Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Valdemar Costa Neto, além de comentários dos nossos colunistas. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi solto no fim de semana por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF. O partido, no entanto, está preocupado com a situação do Valdemar, que está, por exemplo, proibido de falar com Jair Bolsonaro. Josias de Souza comentou o assunto.
Criou-se uma situação sui generis, né? Porque você tem o presidente dono de um partido, que é o Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, impedido, proibido pelo Supremo Tribunal Federal de conversar com o presidente de honra da legenda, que é o Bolsonaro, que eles tratavam como um cabo eleitoral de luxo. Então, o dono do partido não pode conversar com aquele que é considerado por eles como o principal operador da campanha, o principal cabo eleitoral do PL na campanha municipal. Então, é uma situação esdrúxula, para dizer o mínimo, né? E o Valdemar, embora tenha sido libertado da cadeia pelo Alexandre de Moraes, ele continua condenado a uma prisão eterna ao seu próprio destino. Ele já tinha passado pela cadeia, lá no escândalo do Mensalão, agora, de novo, passou pelo cárcere por uma questão secundária. Acharam lá uma arma que não estava devidamente legalizada na batida de busca e apreensão que fizeram na casa dele, na residência dele, no quarto de hotel onde ele mora aqui em Brasília. Acharam também uma pepita de ouro. Agora, vem aí complicações mais severas em relação ao Valdemar. Ele não está livre, ao contrário, de amargar uma nova sentença criminal que o coloque por mais algum tempo na cadeia.
Para o Ricardo Couto, o bolsonarismo deixou o PL numa situação muito delicada.
Na primeira eleição que ele disputou e ganhou, o Bolsonaro alugou o PSL. Dessa vez foi o PL, sem o S, né? E o fato é que um agora não pode viver sem o outro, porque não é só o Valdemar que está ameaçado, o próprio PL está ameaçado. Né? Foi o PL que entrou lá com o pedido de recontagem de votos, que deu a multa enorme lá de 29 milhões. Né? E não podemos esquecer também que foi no gabinete do Bolsonaro, no PL, que encontraram também uma minuta do golpe, né? Que ali era um dos QGs dos golpistas, não só lá no PL, mas no Palácio Alvorada, num prédio que hoje também saiu a notícia de que o Braga Neto e o General Ramos se encontraram. Aliás, o General Ramos não estava naquela reunião fatídica e não apareceu na história até agora, mas esse é outro que pode ser chamado porque ele sabia de tudo que acontecia no Palácio do Planalto. Né? Então, é uma situação muito delicada, tanto do Valdemar, como do Bolsonaro e como do PL. Eles podem morrer todos juntos, abraçados. Ele só falta agora o Bolsonaro também botar o Valdemar na frigideira e dizer que ele não sabia de nada. Né? Tudo é possível, porque tudo que o Bolsonaro fala ninguém pode levar a sério. Né? E tudo pode acontecer. É absolutamente imprevisível o desfecho dessa tragédia.
Para a cientista política Deise Ciocari, a situação do Valdemar vai gerar problemas para a eleição deste ano.
A questão é que essa prisão do Valdemar e toda essa questão que envolve o PL, elas acabam atingindo diretamente o que é fundamental na política, que é o bastidor. Né? Então, agora a gente tem a janela partidária, então os políticos eles podem mudar de partido. A questão é quem é que vai querer disputar um cargo pelo PL no meio desse furacão todo, né? Então, se existia a possibilidade do PL sair fortalecido, existia mesmo. De novo, eu reitero a solidificação entre bolsonarismo e lulismo, que está prestes a ter alterações aí. Mas se existiam candidatos que estavam dispostos ainda a lutar por esse bolsonarismo, uma mudança deve vir aí com toda essa transformação na cúpula do PL e com o próprio Bolsonaro, né? Então, a política ela é uma articulação de bastidor. Quem é que vai querer colocar o nome à tapa no meio de uma operação da Polícia Federal e ainda podendo Bolsonaro ser preso e piorar ainda mais toda a questão do PL, né? Então, eu acredito que grandes mudanças vão acontecer agora e o PL fica seriamente ameaçado nessa disputa eleitoral de 2024.
Thales Faria comentou a possível saída de Valdemar como presidente do PL.
Não creio, e não é da índole do Valdemar, largar a mamata de ser presidente de um partido que tem um cofre, tem grana. Ele vai, no máximo, se afastar cenograficamente. Como o Roberto Jefferson fez no PTB. O Roberto Jefferson primeiro se afastou cenograficamente e tentou manter o controle do partido mesmo enquanto estava fora. O que que ocorreu? Ele só saiu definitivamente quando fez a lambança toda e foi preso definitivamente. Aí não tinha mais como ele ficar na presidência do partido. E aí começou a briga interna no partido também. Já tinha uma briga ali entre a filha dele e a presidente que ele, Valdemar, colocou. Inclusive aquele padre que ele Valdemar não, que ele, Roberto Jefferson, colocou. Quer dizer, isso tudo, só quando o Valdemar for definitivamente condenado, aí vamos ter problema. Aí ele vai ter problema no PL. Mas ele não vai tentar não largar o osso da grana de ser presidente de um partido com fundo partidário do tamanho que o PL tem. Agora, a confusão de não ter interlocução, não poder conversar, não poder articular e ser pego pela justiça e ser piorar a situação dele, isso vai fazer com que o partido tenha dificuldades na campanha eleitoral.
Tivemos a prisão recente aí do Valdemar da Costa Neto.
Esse aí é o Coronel Melo Araújo, indicado por Jair Bolsonaro como vice na chapa do Ricardo Nunes na eleição municipal de São Paulo.
Presidente do PL, maior partido de direita do nosso país. O princípio foi por porte ilegal de arma, né? Na verdade, eu até falo que seria posse ilegal, porque a arma estava dentro da casa. Cansei de prender gente criminosa de alta periculosidade armados, próximo a praticar um roubo, um assalto, e no mesmo dia, né, um crime afiançável, no mesmo dia são soltos. E me surpreendeu a prisão dele. Mas eu estou aqui falando, na verdade, que eu gostaria de ouvir os nossos representantes de direita, né? Temos eleições municipais aí chegando, e os grandes líderes da direita não se manifestaram. Cadê os deputados, senadores, governadores do estado? Os governadores têm uma responsabilidade muito grande, foram eleitos, né? E muitos foram eleitos aí nas costas do nosso presidente Bolsonaro. Esses governadores precisam se manifestar para a gente até entender se está certo, se está errado, porque o povo está meio perdido e precisa estar ouvindo a voz de quem a gente votou, de quem a gente elegeu. Cadê o povo da direita se manifestando?
Para o Thales Faria, o Nunes não deve aceitar Melo Araújo como vice.
Dificilmente agora o Nunes vai querer ter esse cara como vice. Esse cara vai criar problemas. Ele está dizendo assim, olha, se eu for o vice, eu vou criar problemas. Eu vou ficar falando. E ele se mostrou um típico bolsonarista extremado, daqueles tipo Carla Zambelli, falador, vai falar e vai criar confusão. Esse cara aí, como vice, é problema na certa para o Ricardo Nunes. Mesmo tendo atacado o Tarcísio, é menos problema para o Tarcísio e mais para o Ricardo Nunes. E aí, como é que faz o Ricardo Nunes? Não vai aceitar o vice indicado pelo Bolsonaro? Tendo já o Bolsonaro reclamado nos bastidores pelo fato do Ricardo Nunes não incorporar o bolsonarismo como o Bolsonaro queria, ele acabou de acender a luz vermelha na aliança entre o Bolsonaro e o Ricardo Nunes. Não sei no que isso vai dar. Políticos são mefistofélicos, mágicos. Eles, para eles, criarem uma solução para o problema não custa. Mas, olha, é um problemaço.
A cientista política Deise Ciocari comentou que nenhum governador de direita vai sair em defesa do Valdemar.
Os governadores, eles nem vão se manifestar, né? Porque o grande desafio deles agora é justamente navegar entre essa ala bolsonarista mais ferrenha, né? Mais extrema-direita, e aquela ala da direita que votou nesses governadores e nesses candidatos, simplesmente porque não concordava com a esquerda. Então, por exemplo, se o Zema ou se o Tarcísio se manifestarem hoje, vai ser um tiro no pé para eles. Porque não foram só os bolsonaristas que votaram nele. Aí tu imagina assim, teu líder está ali se afundando, né? Quer dizer, o Bolsonaro já nem é mais um líder tão oficial do partido, né? Mas tu vê ali o teu partido afundando, aqueles personagens afundando, uma gigantesca operação da Polícia Federal, uma das maiores que a gente viu nos últimos anos, uma gigantesca operação da Polícia Federal, minando os principais personagens do partido. E aí tu vai te manifestar a favor, sendo que tu é um dos nomes cogitados para 2026. Imagina, vamos falar aqui do Tarcísio e do Zema, por exemplo, né? Que são nomes que são cotados ali para 2026. Como que eles navegam nisso? Tem que ser com muita, muita tranquilidade e de uma forma muito discreta.
Essa foi a edição de hoje do podcast do All News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do All News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais! UOL.